crise nas autarquias. Eu estou aqui nos estúdios com a direção administrativa e pedagógica da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira, diretora da AEDAE, Autarquia Educacional, responsável pela FAFOPAI, professora Socorro Dias, e professora Fátima Oliveira, diretora pedagógica da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira. No mês de julho, o governo tinha se comprometido, né, em pagar os repasses atrasados do programa Universidade para Todos, PRO-UPE, mantido, né, pelo governo do Estado. As autarquias municipais recebem esse recurso, são 13 autarquias em Pernambuco, e oferecem bolsas para os alunos que variam no percentual, com descontos que vão bolsas integrais de 100% até bolsas intermediárias. Esse repasse é determinante hoje para a sobrevivência das autarquias, porque você tirou a figura do universitário que pagava na faculdade, na instituição, ofereceu para universalizar o ensino universitário, ofereceu essas bolsas, e o governo está atrasando e com isso está colocando em xeque a vida administrativa, pedagógica dessas entidades. São 13 em Pernambuco. Professora Socorro Dias, como é que está a situação? Porque houve aquela pressão inicial, o governo disse que ia pagar as parcelas em atraso, e agora não cumpre o que ficou assumido e as autarquias tendo que administrar essa grande dificuldade, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a toda a equipe de apoio. Aqui ressaltando a Michele Martins, nossa ex-aluna, não é? E todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente é uma situação dificílima. Eu estive aqui, inclusive, no mês de julho, não é? E colocava a questão que no momento em que houve o atraso da parcela de maio e de junho, então o governo sinalizou, não é, o repasse para o início de junho, no caso, e atrasou um pouco, mas repassou a parcela de maio. E, inclusive, ele agendou, não é, um cronograma de desembolso, no sentido de que a parcela de junho estaria sendo repassada, como estava com atraso, até 15 de agosto. E a parcela de julho, no final de julho. Então, não foi cumprido, né, esse cronograma, e nós estamos no mês de setembro, com 3 parcelas atrasadas, e já, assim, sinalizando uma quarta parcela em atraso, uma vez que, quando nós estivemos no início do ano fazendo, assim, uma análise sobre esse programa, uma avaliação do programa, uma readequação do programa, em que o governo, né, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a secretaria a qual as autarquias estão hoje, vamos dizer assim, articuladas, não é? Então, lá nesse momento em que houve essa avaliação do PROUP, a repaginação, como eles chamam, a readequação, então foi dito que o repasse não seria mais trimestral, como vinha acontecendo desde 2011, mas que seria mensal. E as parcelas estariam sendo encaminhadas até o dia 18 de cada mês. Então, para nós, não é? É um momento assim, bastante crítico, uma vez que nós mantivemos todo o acordo, não é? Asseguramos a mensalidade do aluno, a matrícula do aluno para o segundo semestre de 2015, ela foi feita com toda a segurança dentro dos parâmetros acordados na lei que cria o PROUP. Então, o aluno realmente, a partir da matrícula, nós asseguramos. Esse direito tanto foi assegurado no primeiro semestre, veja que nós recebemos janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, já a parcela do primeiro semestre, junho, ela não foi repassada. Então, nós temos a parcela do primeiro semestre, o mês de junho, julho e agosto, sem repasse, não é? Então, com isso, toda a nossa reserva financeira, não é? Nós tentamos, assim, articular toda essa questão econômico-financeira dentro do que nós temos de receita e despesa, só que com 3 atrasos, então é impossível manter, não é, uma folha e os investimentos que a instituição necessita.
Hoje, o que representa percentualmente, em média, o programa PRO-UPE no orçamento de uma instituição como a autarquia?
Veja, no início, eu diria assim, no momento em que nós tínhamos, como você muito bem colocou, nós tínhamos, assim, uma instituição em que a receita advém basicamente, o montante maior é da mensalidade que o aluno paga. Então, no momento que esse programa ele foi criado, no governo do governador, não é? No período de Eduardo Campos, em 2011, no mês de outubro, então nós começamos assim, de uma forma muito tímida, com poucas bolsas. No ano seguinte, diante do desempenho apresentado pelas autarquias, e também a nossa, não é? Então foi nos oferecido assim, gradativamente foi ampliando. Então, com isso, nós tínhamos assim, temos uma instituição democrática. Sabemos que nós atendemos, assim, nós das regiões, das 13 autarquias, nós sabemos que nós aqui vivemos numa região bastante politizada, mas com muita carência. Então, das 13 autarquias do estado de Pernambuco, eu diria que a Fogate da Ingazeira, a nossa autarquia, é que, assim, que sobrevive, assim, com a clientela muito difícil, não é? A questão do poder aquisitivo desta clientela, tanto assim que a nossa mensalidade é uma das menores do estado de Pernambuco, das autarquias, né? Das 13 autarquias. Então, foi nos sinalizando, ao longo da operacionalização do programa, nós fomos cumprindo as metas, as exigências, e gradativamente esse programa, o governo, não é? Ele foi sinalizando um acréscimo de bolsa, e qual seria o gestor que viria, assim, uma autarquia, tendo uma clientela tão frágil do ponto de vista econômico, não é? E alguém iria aventar a possibilidade de bolsa, o que significava até então uma receita garantida de 3 em 3 meses. Uhum. Então nós fomos assim, aderindo ao programa, aderindo ao ponto de hoje, essa receita representar 90%, uhum, não é? Do que a gente pode, como eu disse, da nossa receita, constituir assim 90%. Uhum. Não é? Então com isso, torna-se muito difícil. E temos a autarquia como a de Belja, de, vamos dizer assim, uma das maiores autarquias que nós temos no estado de Pernambuco, que é a de Petrolina. E lá o diretor, não é, Remígio, ele está enfrentando os mesmos problemas, não é? Então é uma receita que entra, aquela receita constitui folha de pagamento, investimento nas ações pedagógicas, administrativas, e quando ela não vem, em todas as autarquias há um rebatimento muito forte. Por mais que ela tenha, assim, uma clientela maior, por mais que ela esteja localizada numa região que tem uma receita maior, que tem um maior número de municípios que aflui para esta instituição.
Uhum. Ou seja, numa maior, menor proporção, mas o recurso oriundo desse programa, ele é determinante para a vida das autarquias.
Com certeza. Né? Inclusive, quando a gente faz a lei orçamentária, quando a gente colocou a lei orçamentária anual da autarquia, então a gente já faz uma previsão desse recurso com o qual nós contamos. Então, na verdade, nós estamos assim, como eu disse, esse PROUP, ele foi criado por uma lei, há uma lei de criação, uma lei que não é uma lei de governo, é um programa de Estado. Depois disso, há um termo de adesão, que inclusive este ano, no início do ano, termo de adesão, quer dizer, nós aderimos, uhum, não é? Houve uma sinalização do poder público em que o programa ia ser mantido e nós aderimos, nós assinamos um termo de adesão pelo período de 12 meses até o final de 2015. Então, nós temos toda assim, eu diria, essa cobertura legal e também, eu diria assim, uma questão social, não é? Há tanto a questão legal, que estamos amparados, como também a questão social.
Sem dúvida. Professora Fátima Oliveira está aqui conosco também. A Fogados me parece um pouco diferenciada de outras autarquias, porque a relação entre a instituição, através do seu corpo diretor, e os professores e a comunidade acadêmica, é uma relação muito boa. Não que em outras autarquias não seja, mas estou vendo, por exemplo, aqui Arco Verde. Arco Verde, os professores já emitiram nota dizendo que não tem o que fazer, que pararam as atividades, porque com esses atrasos eles não estão, passaram a não receber os vencimentos. Como é que está a situação dos professores aqui e como é que eles estão acompanhando também esse processo de dificuldade? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéú, Michele Naelson. Os professores estão também compartilhando conosco dessa angústia, desse momento assim difícil da autarquia, né? E, consequentemente, da Fafalpai, que os professores, Até então, eles vinham assim, com esse sentimento de compreensão, mas já começam assim a sinalizar, de certa forma, essa angústia, essa preocupação, não é? Como a professora Socorro já falou, que isso, consequentemente, vai interferir na folha de pagamento, não é? Se nós temos 90% das bolsas, a folha de pagamento ela é garantida com esse repasse, não é? E os professores, assim, já estão começando a se angustiar, a ficar preocupados também, porque a gente sabe que na crise que está aí instalada, os momentos são difíceis, né? E é uma garantia de renda que eles têm, não é? E aí já começam também a, de certa forma, a se preocupar com essa... com essa situação, com esse momento, com esse contexto.
Uhum. E do ponto de vista de sinalização de algo parecido com o que aconteceu em Arco Verde, há essa possibilidade, ela está sendo considerada ou não?
Ainda não foi sinalizado essa possibilidade, né? Há sim uma preocupação, uma angústia dos professores, mas não houve assim nenhuma sinalização em relação à possibilidade de greve.
Falando a respeito dos alunos, porque certamente quando tivemos aquele momento inicial, eu lembro que no período de matrícula muitos universitários ligavam para cá perguntando, e a gente, como é que vai ficar a nossa situação? Quer dizer, os alunos também ficam numa apreensão, os alunos que são abraçados, abrigados por esse programa de bolsas, né? Qual a mensagem para eles? Eles têm motivo para preocupação agora ou essa questão pode se resolver, digamos, institucionalmente, sem afetar um direito que eles conquistaram aderindo a esse programa de bolsas?
É um momento, assim, difícil, não é? Eles ainda assim não sinalizaram essa inquietação da outra vez que Socorro veio. Eles ficaram, como era início do semestre, né, letivo, eles ficaram apreensivos e continuam também assim, muitas vezes questionando se realmente vai ser garantido essa manutenção das bolsas, não é? Mas ainda eles estão assim, com a consciência de que as bolsas serão mantidas, não é?
Bom, professora Socorro Dias, falando de perspectivas, tem alguma sinalização de alguma audiência das autarquias? Vocês têm conversado entre as autarquias para discutir um caminho? Porque eu soube que de um lado, Afogados se manifesta de uma forma, Belo Jardim, a senhora estava me dizendo, tem sinalização até de uma movimentação no Palácio. Arco Verde, os professores estão anunciando paralisação. Existe uma possibilidade de uma ação conjunta das autarquias para pressionar o governo?
Viu, Júnior, aí, retomando assim o que a professora Fátima colocou, até no sentido de ratificar, não é? Nós estamos assim, todas nossas decisões, elas são tomadas colegiadamente, não é, Fátima? E nós estamos assim, nesse momento de impacto, não é? Estamos conversando, a partir de hoje nós iremos começar um ciclo de reunião com nossos alunos bolsistas, até no sentido também de cobrar a contrapartida social, aquele trabalho que eles têm que prestar junto às escolas, para que o nosso programa, para que possamos dar a resposta efetivamente com bastante êxito. Uhum. Então, nós confiamos, não é, naquele acordo que foi realmente celebrado com as autarquias, no início do ano letivo, no sentido em que, no momento em que nós estarmos assinando um termo de adesão, o que era que significaria naquele momento? Significaria o cumprimento de um acordo, não é? Então, é um documento sério, tem respaldo jurídico, legal, e que nós estamos, assim, aguardando, estamos nesse momento impactados com o não cumprimento daquele cronograma, entendemos todo esse contexto político, social, econômico que o nosso país passa, que tem um rebatimento até, assim, na conjuntura internacional. Mas nós sabemos que se dentro de uma política de, eu diria assim, de contingenciamento de despesas, mas o tempo todo se coloca, educação é prioridade. Então a educação, a formação de professores, o objeto, a nossa missão institucional é formar o educador para atuar na educação básica e todas as áreas do currículo escolar. Então, nesse ponto de vista, a educação é prioridade, sim. É um compromisso social, é um compromisso político do governo do Estado com as autarquias. No que se refere a essa pauta conjunta, as ações não podem ser isoladas. E cada um nas suas, eu diria assim, nas suas regiões educacionais, faz a mobilização, faz a articulação dentro das suas especificidades. Mas tudo dentro de um plano maior, que é justamente a ACIESP, que é a Associação das Autarquias de Ensino Superior de Pernambuco. Nós temos a ACIESP, que é o nosso sindicato, inclusive com a nossa diretoria constituída, o presidente, o vice-presidente, eu também faço parte da diretoria, eu tenho assento lá como secretária, não é? E nós temos, assim, sempre uma pauta de discussão, uma pauta conjunta. Então, há várias frentes. Por exemplo, esta que eu lhe falava. Há uma mobilização, inclusive nas redes sociais, de uma forma respeitosa, responsável, até entendendo o nível de responsabilidade dos entes que estão aí envolvidos no processo, não é? De uma forma ética, comprometida, a postura, enfim, de um educador, uhum, não é? Que sabe fazer análise da conjuntura social, econômica, política, não é? E há essa mobilização nas redes sociais, em que a autarquia de Belo Jardim está, assim, arregimentando a participação também das autarquias. Aqui na nossa região educacional, articulada, inclusive, com o presidente da ACIESP, o professor Licínio. Então, nós temos, assim, nós somos da administração indireta dos municípios. A semana passada, nós, assim, houve uma reunião já do presidente da ACIESP com o nosso prefeito, Patriota, e lá eles traçaram, assim, Licínio expôs, né, Patriota, enquanto presidente da AMUP, enquanto prefeito também de uma autarquia, não é? Que a prefeitura, com essa responsabilidade também de ser a mantenedora da autarquia. E lá eles conversaram bastante e já agendaram também uma pauta de encontro com os prefeitos das 13 autarquias. Vai ser no dia 22, eu acredito que o prefeito depois ele pode detalhar, não é? Eles estão, assim, construindo essa pauta, juntamente com a nossa participação. Nós conhecemos, assim, o perfil do nosso gestor. Ele é uma pessoa, um cidadão de luta, né? Ele enfrenta essa bandeira de luta, ele compreende todo o contexto e ele, naturalmente, ele vai nos dar, assim, o apoio que nós precisamos. E estamos, inclusive, articulando com os presidentes das demais autarquias, no sentido de envolver os prefeitos nessa luta, não é? E isso está sendo feito, assim. Eu tenho contatado com vários diretores, presidentes de autarquia, e todos eles estão articulando os prefeitos, conversando, para que juntos, somando, numa análise conjunta, possa encontrar uma saída.
Bom, quem está conosco por telefone é o Monsenhor João Carlos Ascioli, ele que é também professor da instituição e chegou a presidir, né, a EDAI também, está mantendo contato conosco. Monsenhor João Carlos, o que é que o senhor acrescentaria aí sobre esse dilema das universidades com essa dificuldade de repasse do programa de bolsas do governo? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, equipe aí da Rádio Pajéu. E também as amigas e colegas de luta, Fátima Oliveira e Socorro Dias. Primeiro que nós estamos nessa luta que não é de agora. É já 25 anos que, como presidente da autarquia, eu digo até a alegria e o desafio de ter passado por duas experiências, e que realmente quem convive na autarquia sabe da situação difícil que nós atravessamos e que realmente, em primeiro lugar no campo legal, essa autarquia, não só esta, mas todas as autarquias municipais, elas têm uma ligação, elas são filhas do município. Por isso que se uma autarquia dessa chegar a fechar, o primeiro a se desgastar politicamente, socialmente, são os prefeitos. Porque a competência, a responsabilidade geral, a responsabilidade legal, a responsabilidade social, não é do gestor da autarquia, que nós somos delegados ou fomos delegados, mas é da prefeitura municipal ou dos prefeitos. Inclusive, mesmo que a LDB, como nós todos sabemos, que reza que é competência do município, o ensino fundamental, é competência do governo federal, o ensino superior, tudo isso está na lei, mas desde o primeiro que tem que criar autarquia, é uma lei municipal, foi criada aqui no tempo de seu Joãozinho Alves, os vereadores aprovaram. Eu acho interessante que em período de política, todo mundo queria ser pai da autarquia. Cada um que gritava dizendo que correu atrás, que gritou. Agora, para assumir mesmo a autarquia, foi preciso um trabalho de conjunto. Você foi aluno lá e sabia de quanto João Mariano e eu mendigava nas prefeituras da região de Calumbi a Brejinho, pedindo ajuda aos prefeitos para comprar até o mobiliário na loja de Paulo Veras, que naquele tempo Paulo Veras fabricava o móvel da faculdade, ainda hoje existe lá. Resultado, depois que nós passamos por esse processo, é bom registrar que nenhum prefeito em Afogados da Ingazeira, infelizmente, nunca priorizou a autarquia. Nós fomos expulsos do gabinete de um prefeito aqui de Afogados da Ingazeira, que botou para fora do gabinete, abriu a porta e botou para fora Giza, Maria José, minha irmã, Socorro de, parece que estava presente também, eu era Fátima Oliveira, uma comissão e disse assim, a gente lutando, mendigando, pedindo para pagar a passagem dos professores que vinham para o reconhecimento, e ele abriu a porta do gabinete e disse, a porta é por aqui, porque eu não fui eleito para pagar débito dos outros. Veja a ignorância, a que ponto chegou de um gestor botar para fora uma equipe de educadores pensando na educação da região. Enquanto em Carnaíba, Didi nos acolheu e na época deu uma ajuda assim ótima para a faculdade, dizendo assim, nós temos funcionários estudando lá e isso é uma luta de todos nós. Então é bom assim esclarecer a população que nós, enquanto educadores, não estamos mendigando. Eu disse quando estava à frente da diocese a Eduardo Campos, lá no gabinete, se você não tomar conta das autarquias, elas irão fechar, porque é competência do governo, pelo menos em período eleitoral, que eles bajulam a gente, é o período eleitoral que eles dizem que saúde, educação e segurança, todo mundo vai correr atrás. Agora, no próximo ano de 2016, vai ser muito bom, vai ter muita gente sensível a essa realidade. Então, o que é que acontece diante desse quadro? É que se a classe política, que está desgastada, não tomar as providências com as autarquias, e que, graças a Deus, no governo de Eduardo, ele priorizou. No governo de Paulo Câmara, ele fechou esse projeto que não está assumindo, está atrasado 3 meses. Os funcionários da autarquia estão sem receber, porque, como vimos aí de Socorro Dias, 90% da receita vem do Estado. Se o Estado não está pagando, é claro que isso é uma bola de neve. Podia até o Estado fechar os braços e dizer assim, não é competência do Estado de ensino superior. Ótimo, não é legalmente, mas é socialmente. E o político não vive sem o braço social. E a política não se faz sem uma perspectiva social. E o bem maior é o bem comum. Os nossos alunos são pobres, são filhos de agricultores, são desempregados. Então é competência do governo. Do jeito que é competência nossa escolhermos os nossos gestores, que apesar de estar mendigando, não tem nenhuma prefeitura viúva e ninguém quer renunciar no período de crise, não tem, ainda não vi nenhuma manchete de prefeito entregando a prefeitura por causa da crise. Eu vejo muitos querendo ainda continuar. Vejo também outros chorando para voltar. Como é que se volta para uma desgraça? Como é que se volta para uma coisa falida? Como é que se volta para uma coisa quebrada? Como é que se volta para uma coisa sem futuro? Como é que se volta para uma coisa que só dá dor de cabeça, trabalho e perseguição? Eu fico pensando que esse povo não tem juízo, querer voltar para uma coisa que não presta. Resultado. Então está aí a realidade social da nossa autarquia, que é competência primeiro Claro que o Estado está assumindo, está devendo. O único deputado estadual que eu acho que nunca passou em Afogados da Gazeira, eu digo que não acho, para ironizar, porque eu sei que ele já passou pelo menos pelas estradas, mas o único deputado estadual que se mobiliza em relação às autarquias é Lucas Ramos. Ele é saindo de Pernambuco, Jornal do Comércio, blog, ele está lutando. Às vezes eu fico pensando também, o que é que está por trás de tanta bondade dele nesse campo? E às vezes fico pensando, será que ele é professor? Já me informei e disse que não. É porque ele é sensível mesmo a um projeto que está em perspectiva de falência. E essa perspectiva de falência vai recair sobre o governo municipal. Nenhum gestor municipal vai poder fazer o que fizeram com a gente, de abrir o gabinete e botar a gente para fora do gabinete, dizendo que não era competente se preocupar com a autarquia. Acho que isso não vai voltar mais a acontecer, até porque nós estamos no ano 2015, é tudo moderno, é tudo tecnológico, é tudo coisa muito boa, acho que não vai acontecer mais isso. Não é bom nós termos clareza que se Joãozinho Alves Filho foi prefeito de Afogados da Ingazeira, se isso é verdade, e se é verdade também que os vereadores lá aprovaram essa lei, e se é verdade que os outros foram, Tião foi prefeito de Serra Talhada, e esse povo todo que criou essas autarquias, se isso é verdade, então é verdade também que é competência do município, em caso de fechamento, em caso de decadência, em caso de fracasso, que fracasso não é Socorro Dias, nem Fátima Oliveira, nem os professores, não. Quem fracassa é a região, quem fracassa é a classe política, que luta pelo poder, que às vezes recebe mal as pessoas e que às vezes se fecha a realidade educacional da região. Não tem nenhum filho de doutor na autarquia. E os que estão empregados hoje em Brasília, os que estão assumindo Secretaria da Educação da região, os que estão trabalhando, alfabetizando, ensinando, saíram da faculdade de formação do professor de Afogados da Ingazeira, que é a mais bem avaliada na região. A melhor nota de avaliação do Enado é Belém de São Francisco, de onde Lucas Ramos é, e Afogados da Ingazeira. As outras estão tudo abaixo na última avaliação. E tenho certeza que a que mendiga mais na região, que pediu a todas as prefeituras da região, que foi expulsa também de um gabinete em Afogados da Ingazeira, acho que é a Faculdade de Formação de Professores. Então, essa luta é uma luta que todos nós vamos, do jeito que fizer bandeira, querem criação da autarquia, é agora o momento de salvá-la. E a classe política, nem vereador, nem prefeito, hoje eu acho que não saia mais do gabinete, eu acho que hoje, passo dos 50, a gente vai tendo também mais maturidade. Hoje eu teria coragem, e tenho, de dizer a qualquer político que me botasse para fora do gabinete, dizendo que não era competência dele a educação, eu dizia assim, pois eu vou permanecer aqui, o senhor chame a polícia para me tirar daqui, porque o senhor é funcionário nosso, ou a senhora, ganha dinheiro nosso, entrou aqui com voto e eu não vou sair daqui não. E eu não vim pedir para mim, nem pessoalmente não. Eu estou aqui reivindicando para o povo, para os pobres. Como quando eu falei com o Eduardo, eu disse assim, se você não tomar as providências, as autarquias vão fechar e os pobres serão os prejudicados. E isso é como a morte. Não adianta faixa depois que morre, choro, lágrima, luta. Isso às vezes é até hipocrisia. Tem que se lutar por quem se ama enquanto está vivo. Tem que se lutar pela autarquia enquanto ela está viva. E todos lá são concursados, todos têm competência, todos têm capacidade e não vamos nos rebaixar, nem mendigar a nenhum político como se eles não fossem nossos funcionários que pagamos imposto muito caro para sustentar uma classe que infelizmente não corresponde à realidade. Basta dizer que quem tem juízo, ou quem perdeu também, às vezes, ligar as televisões, os meios de comunicação, para ouvir só desgraça e roubalheira que não é nem sua nem minha. Então, numa situação dessa, eu quero aqui primeiro parabenizar a coragem de Fátima Oliveira, de Socorro Dias, de estar à frente de uma instituição que é séria, que tem credibilidade, que atende bem as pessoas. Parabenizar esse deputado Lucas Ramos, que nem o conheço, mas pelo seu testemunho e pela sua sensibilidade com as autarquias do estado de Pernambuco, merece o nosso reconhecimento. Parabenizar a Rádio Pajeú, os blogs, pedir a Amado Martins que coloque também no seu blog, porque o momento é de calamidade. O problema é, o momento é de crise. O problema é um problema social que cada município tem que dar a sua parcela de contribuição. É claro que não é uma luta isolada, mas depois vai recair sobre o geral mesmo. E que o governo do estado, que pegou essa situação, que tem que administrar. E a outra luta é que nós, professores da faculdade, já marcamos uma audiência com o prefeito José Patriota. Espero que ele não feche as portas nem bota a gente para fora. Pelo menos eu acho que não vai acontecer, não. Aí ele vai ter que ir também. O tema vai ter mesmo, é função pública dele. E até a faculdade, onde escutará nós, professores, um pouco do resgate da história da faculdade, que esse ano celebra 25 anos, mas queremos aqui dizer bem de público que não estamos mendigando, que não somos míseros e que estamos lutando por um direito que não é nosso, mas é um direito da região do Pajeú. Que Lucas Ramos continue lutando, que realmente, com a Associação das Autarquias do Estado de Pernambuco, o governador seja sensível a essa situação e não deixe que os filhos dos agricultores, que os pobres, que os excluídos, continuem sem um curso universitário. E que não volte o tempo de cesar, o tempo antigo, que só quem tinha direito ao curso universitário era quem era filho de doutor, era quem era filho de fazendeiro. Mas que o governo municipal de Afogados da Ingazeira, ele que veio de uma classe pobre, continua pobre, muda os costumes, mas a sua classe continua a mesma, pelo menos para ser coerente deve ser assim. E também que o governo do estado, que lutou tanto, que abriu a bandeira do social, que fez aquelas coisas bonitas que nós sabemos, que continue também, porque se alguma autarquia fechar judicialmente, eu sou leigo, não entendo, não é minha área específica, mas qualquer pessoa leiga e burra vai perceber, quando ler a lei, que é de competência do município. E qualquer sentença final vai recair sobre o gestor maior, que é o município. Ainda bem que nesse país a justiça também caminha. É até bom, vale a pena. Então, numa situação dessa, é bom ter clareza que nós não estamos mendigando, que nós não fomos formados, nem fizemos especialização para sermos expulsos de gabinete de prefeito e às vezes botar para fora a gente como se bota cachorro, como foi no período mesmo, como nós fomos tratados. Mas aí, hoje, o quadro é diferente. E não é possível que uma instituição que está com a folha atrasada e que nós, como profissionais da educação, continuamos coerentes, sérios, trabalhando em favor dos alunos. Ontem eu dizia na sala de aula que é competência do governo honrar os compromissos, porque o que ele tira de cada um de nós, através do imposto de renda, já é favorável. Se não houvesse tanta roubalheira no país, é claro que a educação e a saúde era de qualidade. Infelizmente é isso que todos nós conhecemos. Então eu quero dar os parabéns à Rádio Pajeú, a você que nos forneceu esse espaço, aos blogs também, e o momento é de calamidade pública. Se o governo municipal e se o governo estadual não tomar as providências, e não pode guardar o discurso para 2016, 2016 nós já queremos ver resultados, porque em 2016 vier com aquele discurso bonito que nós já conhecemos, o povo já está cansado, não acredita mais numa classe que está lutando. Alguns lutando para voltar, alguns lutando com saudade, alguns lutando por questões pessoais e esquecendo o povo, que é fundamental na construção de democratização e do nosso país. Pois eu quero dar os parabéns, e se é uma questão que eu sei de cor, é a história dessa instituição, do início até hoje, não tem inveja de quem conta, porque eu não só conto, como eu também participei, e participo, e não vou me omitir de dizer quando é verdade e também quando é mentira, que não é o caso nosso. A gente só faz descrever os fatos. É claro que se descreve agora achando até graça. Essa questão da expulsão do gabinete, eu acho graça hoje. Eu digo, meu Deus, mas a gente se passa para cada coisa. Mas fomos expulsos do gabinete naquela conjuntura. Hoje eu acho que eu não teria mais assim... Sou humilde, graças a Deus, mas hoje eu não era mais expulso, não. Eu ficava lá sentadinho e dizia, pô, eu vou ficar aqui, chama a autoridade competente para a gente continuar conversando. Mas eu acho que hoje não compete mais nem a um político expulsar quem luta pela educação, e nem compete também político nenhum vir com um discurso bonito, dizendo que a LDB é competência, dizendo que a competência disso. Isso é discurso para boi dormir, porque no país existem as competências, mas quando as competências não são assumidas, quem está à frente é quem deve assumir. É competência federal, é competência estadual, é tanto que a obrigação do Estado também é com o ensino médio. E o Estado agora, desde o governo de Eduardo Campos, é quem está sustentando todas as autarquias. Ele podia até dizer na época, não, muito bem, é justa a luta, aqueles discursos bonitos que eles sabem fazer mais do que a gente. Mas isso é competência do governo federal. Ele disse, não, isso é competência minha, do governo estadual. Nós vamos criar mecanismos para salvar as autarquias. E Lucas Ramos continua nessa luta. O que Paulo Câmara não está assumindo é o pagamento. Mas acho que com essa mobilização e com essa conscientização da região, Paulo Câmara, que é um governo popular, que escuta as bases, que é sensível, com certeza vai abrir espaço. Patriota, esse eu nem falo, é obrigação primeira, também como presidente da AMUP vai ter que abrir esse espaço e também tem que se preparar para uma batata quente, porque quem administra, quando se entra para administrar, se entra para se molhar também, leva sol e chuva. Então, é uma coisa que é competência dos prefeitos que têm autarquia, mas é competência também de cada prefeito local. E eu tenho certeza que ele não vai nos expulsar do gabinete e vai continuar lutando, porque é a obrigação primeira. Foi eleito também para isso.
Muito bem, eu agradeço ao Monsenhor João Carlos pelas palavras, e está correto também no que está falando. É o momento de pressionar mesmo, de buscar os caminhos para que se assuma as responsabilidades assumidas. Quer dizer, se assumiu, as responsabilidades foram assumidas pelo governo, e as consequências do não cumprimento dessas responsabilidades são essas que a gente está acompanhando, a cobrança, a pressão que tem que existir. Professora Socorro, quero agradecer a senhora pela participação e dizer que de nossa parte a gente vai, né, encaminhar inclusive essa demanda, que não é só, são 13 autarquias em situação similar à de Afogados da Ingazeira. Imagine quantos universitários envolvidos nesse debate, quantos professores, né, a estrutura que cerca essas instituições. Nós estamos à disposição e, inclusive, de nossa parte, estamos enviando também para a mídia, né, para os outros veículos de comunicação, blog do Magno e outros veículos, um release, uma nota com essa demanda das autarquias e trazendo exemplos como de Afogados, como de Belo Jardim, como de Arco Verde, Petrolina, que passam por uma situação muito delicada. Então, muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez. Assim, eu quero ratificar, não é? Agradecer o sentimento do Monsenhor João Carlos, nosso professor, ex-diretor, como ele disse, não é? Também o sentimento dos outros diretores de autarquia, professor Mário José Ascioli, que sempre está conosco, dando a força, professora Lúcia Queiroz, enfim, de todos os professores. Nós, eu diria assim, essa nossa fala é uma fala coletiva, uma fala colegiada, é uma fala muito forte, que só vem assim a nos fortalecer num momento como esse, não é? E dizer à nossa comunidade universitária que nós estaremos, a partir de hoje, nessas reuniões, refletindo, retomando, cobrando e também apresentando os encaminhamentos. É um momento da gente retomar nossa luta com mais fortaleza, com mais força. E quero, assim, Nil Júnior, eu quero mais uma vez registrar, reiterar, essa presença marcante da Rádio Pajeú, que é uma emissora forte, não é? Uma emissora que tem uma grande audiência aqui no sertão, em outras, eu diria assim, em outras regiões, até porque a gente atende até na Paraíba, e nossos alunos, eles procurarem ouvir com atenção, para que realmente tenham feito uma boa interpretação. Muito obrigada.
Obrigado, professora
Fábio. Eu quero só também agradecer e parabenizar o Monsenhor, né, pelas colocações assim muito pertinentes e coerentes, e aproveitar também o espaço, agradecendo desde já o espaço que nos é oferecido, sempre, fazendo um apelo aos prefeitos da região, não é? Que também se engaje nessa luta, porque nós temos vários alunos de vários municípios, né, da região, até também da Paraíba, nós temos alunos da Paraíba, que se engaje nessa luta de também reivindicar, não é? De abraçar essa causa, como o Monsenhor disse, que é uma situação muito difícil. Um bom dia a todos e desde já agradecemos também a Rádio Pajeú pelo apoio que sempre tem assim nos dado.